Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mais celeridade nos processos judiciais. Senado aprova filtro de relevância para recursos especiais ao STJ. Senadores comentam alternativas sobre pagamento do novo Bolsa Família. Mudanças nas regras do teto de gastos. Senadores querem garantir continuidade de obras no país. Boa noite. O Senado aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que cria um filtro de relevância nos recursos especiais. A chamada PEC da relevância determina que quem recorrer de uma decisão judicial ao Superior Tribunal de Justiça deve argumentar por que a Corte precisa analisar o caso. A expectativa dos ministros do STJ é que, com a medida aprovada, o número de contestações caia pela metade. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que esteve hoje no Senado, o objetivo é fazer com que o STJ deixe de atuar como terceira instância e exerça de forma mais efetiva o seu papel constitucional. E o Senado pode concluir a votação do projeto que determina o acompanhamento integral de alunos com dislexia, déficit de atenção com hiperatividade ou demais transtornos de aprendizagem. O texto prevê ainda que o atendimento será feito por uma equipe multidisciplinar a partir do diagnóstico. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que o governo deve desenvolver programa para identificar condições como a dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e outros transtornos de aprendizado. A partir daí, o aluno será encaminhado para o serviço de saúde, se for o caso, e a uma equipe multidisciplinar. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lamenta que hoje o diagnóstico muitas vezes vem apenas depois de algumas reprovações, quando a criança já ficou para trás.
Isso evita, por exemplo, que tenhamos como estimar a parcela de resultados indesejáveis de nosso alunado na educação básica em termos de desempenho acadêmico, passivo de melhoria com atenção adequada a esses transtornos de aprendizagem.
O projeto de lei determina que as escolas, públicas ou privadas, deverão assegurar a atenção necessária aos alunos com transtornos de aprendizagem já conhecidos ou que venham a ser identificados, inclusive com a capacitação dos professores.
E a subcomissão que discute a educação na pandemia debateu hoje o retorno das aulas presenciais. Um representante dos profissionais da educação reclamou da falta de diálogo com o governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a audiência, os senadores indagaram o que gestores e colaboradores da comunidade escolar têm feito para minimizar os efeitos da pandemia para os estudantes. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, se queixou de falta de diálogo com o Poder Executivo para elaborar uma estratégia nacional.
Todos os ofícios enviados pela CNTE ao Ministério da Educação até hoje não tivemos respostas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros que passaram naquela pasta.
Heleno defendeu que o relatório final da comissão peça o fim do teto de gastos, que, segundo ele, inviabiliza o Plano Nacional de Educação. Para a vice-presidente da subcomissão, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é fundamental garantir mais investimentos para a pasta.
Eu nunca vi um ministro não defender recursos para a sua pasta. Fica aqui dizendo que está sobrando dinheiro.
O presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto, defendeu que parcerias entre estados e municípios sejam feitas de forma mais efetiva. A votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação está marcada para 11 de novembro na Comissão de Educação.
E os recursos para o Ministério da Educação deverão ter aumento da ordem de 28% em 2022 em comparação a 2021, podendo chegar a 134,7 bilhões. A informação foi dada hoje pelo relator das emendas destinadas à educação na Comissão Mista de Orçamento, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Com esse aumento de verba, o parlamentar acredita que será possível a adoção de medidas para garantir um retorno seguro dos estudantes às escolas em todo o país, num cenário de pós-pandemia de coronavírus. Senadores da oposição questionam o fim do Bolsa Família, que será substituído por um programa ainda sem recursos definidos para bancá-lo, mas aliados antecipam que o governo poderá decretar o estado de calamidade ou editar medida provisória para garantir o pagamento dos R$ 400 às famílias carentes. Repórter Érica Christian.
Após 18 anos, o Bolsa Família deixa de existir e será substituído pelo Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Ao defender o benefício para famílias em situação de extrema pobreza, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou para a falta de financiamento do novo programa. Segundo ele, a iniciativa é de cunho eleitoral diante da avaliação ruim do governo.
É um programa que não tem base de sustentação, não tem como ultrapassar o período de tempo inicialmente definido, porque não há uma fonte de recursos adequada e sustentável para sua consecução.
Segundo o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, se não forem aprovadas a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos precatórios, o governo poderá decretar calamidade pública para pagar o novo auxílio de R$ 400.
O governo já admitiu que se a PEC dos precatórios não passar, e ela pode viabilizar aí incremento orçamentário a garantir o Auxílio Brasil, pretende decretar novo estado de calamidade e, com isso, prorrogar o auxílio emergencial.
A equipe econômica também aguarda uma manifestação do Tribunal de Contas da União para a prorrogação do auxílio emergencial por medida provisória.
O senador Esperidião Amin criticou o bloqueio de investimentos em obras importantes para o desenvolvimento nacional e defendeu mudanças no teto de gastos do governo. O senador Otto Alencar também concorda com mudanças que façam circular mais investimentos e gerar empregos. Repórter Raquel Teixeira.
Ao criticar o bloqueio de investimentos do governo em obras prioritárias para a saúde da população, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu uma reavaliação da emenda constitucional do teto de gastos para aprimorar as regras.
Isso significa favorecer o investimento que o Brasil tanto precisa em obras que são efetivamente prioritárias para o desenvolvimento nacional.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, concordou com a necessidade de mudanças que possibilitem a geração de emprego.
O dinheiro, quando circula pouco no investimento, a queda da possibilidade de oferta de emprego é muito grande. Por isso eu concordo plenamente e não há compromisso social maior do que geração de emprego para as pessoas, através do seu trabalho, ter a manutenção das suas famílias.
A Comissão de Assuntos Econômicos ainda vai definir os especialistas que serão convidados para a audiência pública, que ainda não tem data definida.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, reclamou do que considera estagnação e paralisia na Comissão de Constituição e Justiça. Ele revelou um levantamento feito pelo seu gabinete que constatou o baixo rendimento do colegiado nos últimos meses. Segundo Lazier Martins, há na CCJ 1.198 proposições aguardando designação de relator, entre elas as indicações de autoridades, como as que irão para o Ministério Público, e 214 projetos com relatórios prontos para entrar na pauta da comissão.
Se realmente for essa razão para a obstrução do funcionamento da CCJ, melhor seria que o presidente da CCJ renunciasse ao posto, poupando os membros da comissão do desgaste provocado por sua omissão a tanta paralisação.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje que a Casa fará um esforço concentrado com sessões presenciais e semipresenciais para a votação de propostas que necessitam de votação secreta, como indicações para agências reguladoras e ao Poder Judiciário, além de embaixadores que vão representar o Brasil em outros países. O esforço concentrado deve acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. E a Rádio Senado chegou a mais uma capital. Agora estamos falando também diretamente com os ouvintes de Florianópolis, na frequência 93,1. Em outubro, a Rádio Senado chegou também a mais duas cidades, Rio de Janeiro e Rondônia. Mais informação de fonte exclusivamente oficial do Legislativo chegando a você por meio da transmissão ao vivo de votações e debates sobre temas de interesse nacional, entrevistas e reportagens especiais, além de serviços de utilidade pública. Além de tudo isso, muita música brasileira de qualidade. A instalação da Rádio Senado em Florianópolis A primeira na região sul é fruto de parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, a ALESC. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.